As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais uma edição de notícias aqui na ERT. Estamos então a meio de mais uma semana, alargado das 19 horas. Vamos dar sequência a alguns dos temas que estão a marcar a atualidade e começamos com Tomar. As mudanças que estão a ser implementadas na conhecida como Feira Semanal, que decorre às sextas-feiras, não estão a ser vistas com bons olhos por parte de um número considerável de vendedores daquele espaço nabantino. O descontentamento, recorde-se, já chegou ao extremo, com registro para episódios de violência na última sexta-feira, sendo que os funcionários municipais afetos à referida estrutura foram mesmo alvo de agressões e de insultos. E, na verdade, por aquilo que a ERT apurou entretanto, para esta sexta-feira, os ânimos prometem continuar exaltados. Na recente reunião de Câmara, a vereadora Filipa Fernandes, responsável pelo cloro, confirmou mudanças. Desde logo, a libertação do parque do Centro de Emprego para a função de estacionamento, sendo que os vendedores que ali operavam serão colocados junto dos demais.
Estamos neste momento a fazer uma reestruturação da feira semanal. A ideia parte pelo princípio de ganhar mais um parque de estacionamento, uma vez que o parque de estacionamento junto aos bombeiros, portanto, junto ao IFP, está neste momento ocupado com feira semanal e havendo lugares, havendo vaga, portanto, no parque central onde se enrola agora a feira semanal, fará todo o sentido que ele se unifique cá embaixo, ganhando assim mais um parque de estacionamento para aqueles que são os clientes do mercado municipal, para os munícipes e, obviamente, que quem ganha também são os vendedores do mercado, que poderão assim ganhar mais clientes, uma vez que têm mais acessibilidade, os visitantes têm mais acessibilidade. Fica então o Parque de Santiria, o Parque da Igreja Santa Maria dos Olivais, também ele disponível para estacionamento, e então, a partir da próxima semana, ficará também o parque junto ao IFP. Certo é que as alterações, as mudanças, causam sempre poderão causar algum transtorno ou não, mas as mudanças são sempre resilientes, as pessoas são sempre resilientes à mudança. O que é certo é que nós, município, temos que pôr o bem coletivo em frente, em cima do bem individual, e portanto aqui o nosso princípio é o bem coletivo, e portanto com esse fim vamos então proceder a esta alteração da feira semanal.
E é precisamente esta mudança que está a causar descontentamento nos vendedores. Alguns testemunhos recolhidos pela ERT, neste caso junto de operadores que para já preferem não se identificar, apontam no sentido de que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, havendo mesmo quem afirme que foi entregue uma carta aos vendedores onde se refere que quem não aceitar as condições sai da feira. Refira-se que esta zona de feira tem sido remarcada nas últimas horas, operação que fechou mesmo o estacionamento durante esta quarta. Está definida a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros 2023. Mário Formiga, eleito mordomo no recente 10 de Abril, já deu a conhecer, desta forma, qual a equipa que o acompanha na preparação do evento maior nabantino, num total aproximado aos 50 elementos, dentre os quais os presidentes das freguesias do Conselho de Tomar, assim como Anabela Freitas, enquanto presidente da Câmara, o padre Rui Terezo, como vigário, António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia, Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal, e Humberto Morgado, comandante dos Bombeiros de Tomar. As tarefas, por exemplo, inerentes ao cortejo do mordomo, ficam entregues a Francisco Madureira e a José Manuel Rosa. Já na comissão dos cortejos estão José Perfeito, António Manuel Jorge e Catarina Nobre, ao passo que a comissão das ruas populares ornamentadas fica entregue a Paulo Fernandes e António Cardoso. A comissão do bodo, por sua vez, fica a cargo de José Pereira e Gabriel Araújo. José Maria Pereira, por outro lado, fica responsável pela área financeira, só para citar alguns setores. Recorde-se que a Festa dos Tabuleiros tem realização marcada para o período de 2 a 10 de julho de 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar negou qualquer processo de má-fé no dossiê relativo à posse dos terrenos onde se situam as antigas instalações do CIR, precisamente na Avenida Dona Maria II. Desta forma, Célia Boné, presidente da citada instituição nabantina, acompanhada pela dirigente Ana Palmeiro Calado, respondeu às acusações de Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que, recorde-se, em plena reunião do Executivo, acusou a direção do CIR de uma enorme má-fé pelo recurso à modalidade de uso capião região para assumir a posse dos referidos terrenos, confessando mesmo que a Câmara foi apanhada de surpresa. Pois bem, Célia Boné e Ana Palmer Calado garantiram que o vereador tinha sido informado da intenção do CIR, que se justifica pelo facto de a citada propriedade não ter qualquer dono. Pelo menos ficou essa garantia. Não foi encontrado qualquer documento a atestar posse. Registro então para as explicações de Célia Boné.
Consultámos a Conservatória, não havia qualquer registro. As finanças, não havia qualquer registro. Portanto, aquilo nunca foi da Câmara Municipal de Tomar. Pelo menos não existe qualquer documento. Vamos partir do princípio que, se fosse da Câmara, havia qualquer registro nesse sentido. E então tivemos a necessidade de legalizar aqueles espaços porque precisávamos de concorrer ao PRR e, para tal, é preciso que esteja legalizado o terreno.
As instalações
do terreno. O que é que acontece? Fizemos as pesquisas às atas, documentação da Câmara Municipal, que tentámos consultar, não encontramos nenhum registro. Consultámos os sócios fundadores, os funcionários do CIR, os mais antigos, as pessoas que trabalharam na Conservatória há mais anos, as pessoas que trabalharam nas finanças há mais anos, para saber se ele se lembrava o que é que tinha acontecido naquela altura. A conclusão a que chegámos é que os donos daqueles terrenos cederam a parte de trás para a escola, Santa Maria, em troca do loteamento da parte da frente, portanto, virado para a avenida, onde estão aquelas casas hoje, as vivendas, sim. E que deu a última parte do terreno ao CIR. Portanto, a informação que nós recolhemos via oral, pelas pessoas mais antigas, foi que aquilo foi, digamos assim, dado, oferecido, não é, da família, para o CIR, tal e qual como foi a outra parte para a escola, para se fazer a Escola de Santa Maria. Não havendo qualquer documentação, o vereador dizendo que não tinha nenhum registro que aquilo fosse da Câmara, nós tendo a obrigatoriedade de ter um título aquisitivo do imóvel para poder concorrer ao PRR, fomos tentar legalizar, fazer uma escritura de justificação, evocando a posse do capião. Como sabem, ao final de 20 anos, podemos alegar que estamos ali há mais de 20 anos e que, portanto, fazer a escritura de justificação. O CIR não está há 20, está há 46. Portanto, tem todos os critérios para poder recorrer a esta escritura. Nós ficámos ainda mais admiradas, porque isto não é um processo que se faça às escondidas, não é? Esta questão saiu no jornal, foi publicada antes de fazer a escritura. A Câmara tem que ter os seus métodos e meios de ter conhecimento das coisas que se passam no seu território. Nunca nos passou pela cabeça que o vereador não soubesse ou que a Presidente não soubesse do que se estava a tratar. Até porque em várias reuniões que tivemos com o senhor vereador, lhe dissemos que estávamos, não pormenorizámos, que ele também não nos perguntou, mas dissemos várias vezes que estávamos a regularizar porque íamos concorrer ao PRR.
Ana Palmer Calado, por sua vez, reforçou que não apareceu nenhum documento que ateste a posse dos terrenos e, por isso, foi invocado o uso capião.
Até hoje, que seja do nosso conhecimento, aliás, e feito todo o trabalho que foi feito junto de todos os organismos públicos, finanças, conservatórias, câmaras municipais, que normalmente são estas três instituições públicas que têm este historial dos imóveis, não é? Nada apareceu. Quer dizer, se nada apareceu e se o CIR está há mais de 45 anos, neste caso há muito mais que 20 anos, o único instrumento jurídico e público que nós podemos lançar mão, obviamente, seria o capião, invocar o capião, a posse, pura e simplesmente. Porque eu penso que é conhecimento de todos, não é novidade nenhuma, aqui em Tomar pelo menos, e com certeza em todos os conselhos limítrofes, que aquelas instalações sempre foram do CIR, sempre foram do CIR.
Pois, há aqui alguma confusão, porque durante estes últimos tempos, até pela questão das obras,
sempre passou pela opinião pública que estaria em causa, pelo menos, instalações municipais.
Não.
E daí essa desejo de ver a Câmara intervir ali.
Não. Que não foi não. Que o próprio vereador, em plena reunião de Câmara, diz que não são, que ele tenha conhecimento, não são instalações municipais.
Instalações. Não, não estava a falar do terreno.
Certo. Não são instalações.
Ou seja, instalações do CIR e um terreno.
E nós,
é
e nós,
que agora é do CIRP, que agora é e não se sabe que se alguma vez passou pela Câmara, não existe nenhum registro, não acreditamos do historial que fomos verificar, não acreditamos que alguma vez tenha passado pela Câmara Municipal. Aquilo que tudo indica é que passou do particular para nada, porque não ficou nenhum registro na Conservatória nem nas Finanças.
CIRF e Câmara de Tomar aqui num processo polémico estão em causa os terrenos da Avenida Dona Maria II.
Rádio R, informação.
É apenas uma intenção. É desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, avaliou o processo em torno de um investimento que está projetado para a Quinta da Granja, em Além da Ribeira e Pedreira, Conselho de Tomar. Investimento esse, centrado no cultivo de cannabis para uso medicinal. Em recente reunião do Executivo, os eleitos foram unânimes em aprovar uma declaração de não oposição à atividade para instrução de processo junto do Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento. Hugo Cristóvão deu a entender que agora se segue um processo moroso, até porque a desejada produção irá recorrer a estufas, cujo licenciamento não será fácil, uma vez que está em causa uma área abrangida pela CCDR de Lisboa e Val do Tejo, reforçou Hugo Cristóvão.
Fique claro, isto para já é apenas uma intenção produção de produtos que neste caso são regulados pelo Infarmed, neste caso derivados do cannabis, medicinal, e portanto aquilo que aqui vos é proposto é que nós imitamos esta declaração para o Infarmed a dizer que não nos opomos a esta produção. Claro que isto, como vos dizia, para já apenas uma intenção e um início de um processo, até porque há depois toda a outra parte urbanística do licenciamento, que não é bem urbanístico talvez o melhor termo, mas está dentro dessa área, que devo dizer não é propriamente fácil, porque a intenção, como aliás acontece nestas matérias, é produzir em estufas, e as estufas, dependendo das suas dimensões e das suas localizações, novas estufas não são propriamente fáceis de licenciar em Tomar ou em qualquer zona abrangida pela CCDR de Lisboa e Val do Tejo. Mas depois isso é um caminho que os proponentes terão que fazer. Como dizia, esta é apenas a primeira declaração inicial para o Infarmed em como, e portanto a proposta é em como não nos opomos a esta produção.
Quinta da Granja, em Tomar, está projetado então um investimento de cultivo de cannabis medicinal. O Conselho Intermunicipal do Médio Tejo voltou a analisar os cuidados primários de saúde na região, precisamente a falta de médicos de família. Quer individualmente, quer no âmbito intermunicipal, vários autarcas têm manifestado junto do Governo e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo a sua preocupação pelas percentagens elevadas de população sem os referidos profissionais e sem capacidade de resposta por parte dos serviços de saúde. Recordo que, por exemplo, a 31 de março, os presidentes de Câmara tiveram a oportunidade de expressarem esta mesma preocupação junto dos responsáveis de várias entidades de saúde, dentre as quais o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo e da Administração Central do Sistema de Saúde. Nesse mesmo encontro, foi garantido que seriam lançados, no mês de abril, novos concursos e que o Médio Tejo seria considerado. Mas tal não aconteceu, conforme confirma em comunicado a comunidade intermunicipal, que adverte que a situação nas últimas semanas tende a agravar-se com a aposentação de mais médicos de família que estavam ao serviço na região. Nesse contexto, os autarcas do Médio Tejo apelam a que rapidamente sejam tomadas medidas extraordinárias que alterem o rumo de degradação e ineficácia de resposta da rede de cuidados de saúde primários, solicitando, por isso, uma audiência à Ministra da Saúde.
Rádio F, a primeira a informar.
está à porta o desejado regresso das festas de Abrantes. Assim será entre 9 a 15 de junho, num programa, em grande parte, já definido em 2020, sendo que nessa altura, recorde-se, houve a necessidade de cancelar o evento devido ao contexto pandémico. Com este regresso à normalidade, ainda com cuidados, é certo, as festas de Abrantes prometem chegar a um dos melhores registros de sempre, com nota para nomes como José Cid, Miquel Carreira ou Bárbara Bandeira, entre outros. Em recente entrevista à ERTE, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, antecipou este evento.
Como sabe, nós cumprimos também aquilo que foi legislado na altura, em que cumprimos financeiramente, ou melhor, pagámos logo uma parte de acordo com os contratos que tínhamos estabelecido. Portanto, havia aqui um cartaz já muito, grosso modo, pré-definido, mas já em 2020 tínhamos a ambição de ter um cartaz muito, muito diversificado.
Sim.
E simultaneamente capaz de atrair pessoas. Nós temos iniciamos este ano as festas no dia 9 no Aquapolis Sul com um concerto único, com uma orquestra com dezenas de músicos, e depois com a Rita Guerra e o Heber Marques, e acho que é um cartaz extraordinário, com fogo de artifício. É sempre um concerto único, porque é o único momento em que estes artistas se juntam com uma orquestra extraordinária, com dezenas de músicos em palco e em direto. É sempre um momento extraordinário, com o fogo de artifício também associado ao próprio concerto, num sítio extraordinário. E iniciamos as festas no dia 9 com este concerto. Depois temos a Bárbara Bandeira, o Miquel Carreira, o José Cid, os 4 e meia, este músico agora que também apareceu neste,
o
Luís Trigacheiro. Portanto, eu julgo que temos um cartaz muito diversificado, muito, muito interessante. Terminamos depois na quinta-feira, as festas começam no dia 9, terminam no dia 15, com o concerto dos 4 e meia, mas aí já dentro do Centro Histórico, no Largo 1º de Maio. Aliás, depois todos os concertos vão ser no 1º de Maio, é uma novidade. Vamos pôr uma praça que está muito mais oxigenada, muito maior do que a Barão da Batalha, deixando a Praça Barão da Batalha uma praça mais tradicional para aquilo que são os nossos artistas, as nossas bandas filarmónicas, os nossos grupos musicais, os restos folclóricos. Depois temos um palco de juventude na Praça da Câmara. Temos também no Jardim da República aquilo que são as tasquinhas.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes. Festas de Abrantes serão então entre 9 a 15 de junho.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.